Olá, muito boa tarde. Serão protocoladas mais 444 vagas na resposta de creche para fazer face ao início do ano letivo 2023-24 nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, Pico e Santa Maria. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Governo Regional.
Das 444 vagas, 228 são em São Miguel, 138 na Terceira, 44 no Faial, 30 no Pico e 4 em Santa Maria. Entendemos que este reforço de vagas em cooperação com o setor social dará um contributo muito positivo e relevante para responder à procura por parte das famílias. Com este aumento, a região fica globalmente com 3.556 lugares para creche nos Açores. No entanto, sabemos que é preciso convocar toda a capacidade instalada que possa existir, tanto no setor social como nas instituições privadas. E por isso também posso anunciar, pois, que estamos a preparar uma iniciativa legislativa que visa a criação de apoios destinados a entidades privadas que desenvolvam esta resposta social ou outras e que queiram estabelecer contratos de cooperação com o Governo. O objetivo será rentabilizar os seus meios e a capacidade que têm instalada, colocando-a, se necessário, ao serviço da segurança social e das famílias dos Açores.
Artur Lima mencionou ainda que, ao nível da construção e requalificação de equipamentos sociais na área da infância, estão previstos 9 investimentos custeados por fundos comunitários. Desde o início da legislatura até ao final de 2022, já foram protocoladas perto de 170 novos lugares em creche, que se juntam às 444 vagas agora anunciadas. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, está a receber em audiência durante o dia de hoje os partidos políticos no âmbito do processo de auscultação sobre as anteprepostas de plano e orçamento regional para 2024. Os encontros estão a decorrer no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, e esta manhã já foram ouvidos os partidos com maior assento parlamentar na Assembleia Regional, ou seja, PS, PSD e CDS. Para esta tarde estão previstas audiências com os restantes partidos e com o deputado independente. Desenvolveremos este tema ao longo dos próximos blocos informativos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Decorreu esta quarta-feira a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica, Rendimento, Sustentabilidade e Crescimento entre Governo e parceiros sociais, acordo esse para 5 anos. A cerimónia teve lugar no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, e contou com a presença dos responsáveis do Conselho Económico e Social, da Câmara de Comércio e Indústria, da Federação Agrícola e da UGT. Com este acordo, Governo e parceiros sociais comprometem-se a promover uma taxa de crescimento anual do PIB de 2,5% para 3% e a triplicar os valores executados de fundos comunitários. É ainda objetivo a inversão da trajetória de aumento dos rácios de dívida pública regional, lembrando que tal já foi consubstanciado em 2023 com o endividamento zero previsto no orçamento regional deste ano. Defende-se ainda a agilização da implementação do sistema de incentivos Construir 2030 e a criação de um sistema de capitalização adequado ao tecido empresarial regional. A parceria estratégica 2023-2028 define também a intenção de reduzir a taxa de abandono precoce de educação e formação para valores não superiores a 15% em 2028. Os signatários defendem ainda a redução da taxa de jovens não empregados e que não estão em educação ou formação entre 15 e os 35 anos, assumindo como meta 15% para 2025. No documento, advoga-se a necessidade da adoção de medidas que promovam a conciliação da vida profissional e pessoal, nomeadamente aferindo a viabilidade de implementação da semana de 4 dias e a flexibilização dos horários de trabalho. Os signatários defendem ainda a manutenção da redução fiscal até ao máximo permitido por lei e da tarifa Açores que permite viagens aéreas interilhas a 60 euros para residentes, alargar a todos os concelhos da região o programa de assistência no domicílio novos idosos e a densificar meios de prevenção e de tratamento do consumo de drogas também são objetivos do Governo e dos seus parceiros sociais. Na energia, o acordo define o aumento da produção de eletricidade renovável para 42% já em 2024 e para 61% em 2026 e uma taxa de preparação para a reutilização e reciclagem de resíduos urbanos de 55% em 2025. Ora, a CGTP, que tem assento nesta comissão, recusou-se a assinar o acordo de parceria estratégica por considerar o mesmo desadequado. Ora, este acordo foi congratulado por todos os parceiros sociais.
Este momento é precioso para nós, o GT. E dizer que o GT Açores subscreve e saúda o acordo de parceria estratégico para rendimento, sustentabilidade e crescimento. E, portanto, dizer que é um acordo, como o senhor Presidente do Governo bem disse, é um acordo de cavalheiros que honrará as partes e esperemos que da nossa parte e da parte dos outros parceiros e do Governo Regional haverá um esforço para a sua concretização. Uma coisa é certa, é que a sua boa e correta execução contará com o contributo e boa fé da UGT Açores.
É um momento crucial e de grande importância para todos nós e é o sentido da responsabilidade que os parceiros sociais também têm. Pronto, o compromisso que querem e que gostam de assumir, pronto, é a governação. Sem qualquer tipo de reservas e sem qualquer medo de assinar um documento aqui que já são praticamente questões que estão pré-acordadas e acordadas. E nada melhor também para quem governa que sente da parte dos parceiros sociais o conforto num desígnio de 2023 a 2028 que tem algo que podem fazer. Que obviamente, também todos nós sabemos que grande parte desse documento pode ser revisitado a qualquer momento porque a economia é dinâmica.
A assinatura deste acordo de parceria, vou chamar um marco importante, de um percurso que se iniciou em 2017, com a proposta da parceria constituída pela CCIA, o GT e Federação Agrícola, para que fosse efetivamente criado o Conselho Económico e Social dos Açores, num modelo de efetiva participação dos parceiros sociais, dando corpo a uma verdadeira democracia participativa.
É com muito gosto que participe neste ato de assinatura do primeiro acordo de parceria estratégica construído no seio da Comissão Permanente da Concertação Social do Conselho Económico e Social dos Açores. Esta assinatura representa um ato de afirmação da maturidade política e cívica destes parceiros sociais pertencentes ao CESA, concretizando com este passo uma das principais competências da Comissão Permanente da Concertação Social, isto é de promover o diálogo e a concertação entre os parceiros sociais.
Declarações de Francisco Pimentel da UGT, Jorge Rita da Federação Agrícola, Mário Fortuna da Câmara de Comércio e Indústria e Walter Furtado do Conselho Económico e Social, respectivamente. Ora, ainda sobre esta matéria e em reação dos partidos políticos, PSD e CDS salientaram que este acordo revela estabilidade fiscal e esforço de convergência com o país e a União Europeia. O Partido Socialista estranhou a falta de alguns parceiros sociais importantes para o crescimento e para a sustentabilidade. O Bloco de Esquerda alertou para a redução de complemento regional ao salário mínimo, uma cedência aos patrões. O PAN diz que se trata de uma mera declaração de intenções sem eficácia se o orçamento for reprovado. O Chega questionou a proximidade das eleições e dificuldade do governo em cumprir os compromissos. A Iniciativa Liberal é por princípio contra pactos de regime que possam condicionar a governação dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional do Mar e das Pescas anunciou que a ampliação da Lota do Corvo representará um investimento de cerca de 150 mil euros. Durante a apresentação do projeto, que decorreu na mais pequena ilha do arquipélago, Manuel São João adiantou que o procedimento concursal deverá ocorrer em breve e visa colmatar lacunas identificadas pela Lota Açor, a entidade que gere a infraestrutura.
A ampliação da Lota do Corvo consiste basicamente numa construção construção de um telheiro para a recepção do pescado, e por forma a que isso faça num espaço misto, mas exterior à própria lota, por forma a manter as condições de higiene sanitárias. Portanto, era uma das preocupações que tínhamos aqui na Ilha de Corvo, porque era referenciado em todas as auditorias, quer internas, quer externas, uma nova máquina de 2 toneladas de produção diária e um silo de 7 toneladas de armazenamento, por forma a que não haja falta de gelo na Ilha do Corvo. Portanto, temos que ter os equipamentos em sistema redundante para não existir aqui assim falta de gelo, que é fundamental para o exercício desta atividade.
Manuel São João adiantou também que em breve será possível aceder a leilões online de pescado no Corvo. O secretário regional do Ambiente visitou o Centro de Processamento de Resíduos da Ilha das Flores na sequência de uma intervenção realizada para eliminação de passivo de resíduos. De acordo com Alonso Miguel, a intervenção permitiu a remoção do passivo de resíduos que vinha a acumular-se na última década, situação que se agravou com a destruição do Porto das Lajes das Flores na sequência da passagem do furacão Lorenzo.
O primeiro passo desta operação consistiu na retirada de todos os resíduos que se encontravam no interior do Centro de Processamento de Resíduos, para que não corressemos o risco de ficarem também infestados com baratas, o que se traduziu numa operação de transporte de 43 contentores de resíduos por via marítima, dos quais 31 contentores de resíduos recicláveis, que foram expedidos diretamente para Portugal continental, e 12 contentores de refugo e de outras tipologias de resíduos, com destino à Ilha Terceira para Ateramba. Posteriormente, e tal como estava previsto, após uma operação de triagem e de desinfestação, todo o composto foi transportado para eliminação na saibreira da Boca da Baleia. Permitam-me de sinalizar uma vez mais também o elevado sentido de responsabilidade e o pragmatismo demonstrados pelas câmaras municipais das Flores e também por todas as forças vivas da ilha na resolução de um problema de acumulação de resíduos que não só colocava em risco o funcionamento do Centro de Processamento de Resíduos das Flores, mas também representava uma séria ameaça em termos de saúde pública para a ilha. De facto, enquanto alguns com demagogia, populismo e irresponsabilidade dramatizam problemas, este governo encontra soluções.
O governante afirmou ainda que estão reunidas as condições para dar início à obra de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos das Flores para adaptação à recolha seletiva de orgânicos e para a produção de composto de qualidade.
Resolvido este problema, que era uma herança e restituída à normalidade do funcionamento do centro, estamos agora focados no futuro, no sentido de garantir que situações dessas não se voltam a verificar nas Flores, e por isso mesmo estão já reunidas todas as condições para dar início à obra de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos das Flores, para adaptação ao processo de recolha seletiva de biorresíduos e também para a produção de composto orgânico de qualidade.
Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Olhar o mundo a partir dos Açores, uma visão global com a engenharia ao centro, é como se chama a conferência que vai ter lugar sábado em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O evento é organizado pela Secção Regional dos Açores, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e vai ter como conferencistas convidados Miguel Monjardino e Vasco Cordeiro. Segundo o Luís Soares, presidente do Conselho, diretivo daquela ordem, engenharia tem um papel fundamental no funcionamento das sociedades. Em entrevista à Atlântida, o responsável sublinha que tudo o que fazemos e passamos hoje em dia depende de alguma forma da engenharia ou de alguma especialidade desta.
Hoje em dia, desde há séculos atrás, é impossível viver sem que a engenharia esteja presente na nossa vida. E, portanto, aquilo que vamos discutir neste dia é exatamente isto, é como é que a engenharia está presente na nossa vida e como é que a engenharia contribui para o desenvolvimento da nossa região. Sempre com o foco nos Açores, mas vamos alargar esta discussão à Europa e ao mundo.
Enquanto Miguel Monjardino deverá dar uma percepção dos Açores no mundo, numa lógica que incluirá o papel da engenharia no desenvolvimento, Vasco Cordeiro, na qualidade de presidente do Comitê Europeu das Regiões Ultraperiféricas, deverá abordar o tema a partir da visão do papel das RUP no contexto do desenvolvimento europeu, incluindo atividades ligadas à engenharia. Para além de debater o tema, a iniciativa tem ainda como objetivo assinalar o Dia do Engenheiro Técnico. Luís Soares lamenta que nos dias de hoje ainda haja um certo estigma relativamente a esta profissão.
E eu quero ressalvar aqui que o engenheiro técnico é uma pessoa com totais e absolutas capacidades para o desempenho e com totais e absolutas competências para o desempenho da profissão e da profissão e de qualquer ato de engenharia, e é importante que diga que o engenheiro técnico é uma pessoa com formação superior, que pode ter desde o bacharelato até ao doutoramento. E nós na nossa ordem temos muitos bacharéis, temos muitos licenciados, temos muitos mestrados e temos muitos doutorados. Portanto, quando as pessoas por vezes falam ou se referem aos engenheiros técnicos, fazem-no não como uma forma ou não numa forma de diminuir as competências ou as capacidades dos engenheiros técnicos, mas sim com uma forma de diferenciar. E de facto esta é a diferença que nós marcamos. É porque a nossa ordem tem um conjunto muitíssimo alargado ou muitíssimo mais alargado de membros que vão desde os bacharéis até aos doutores.
A conferência vai ter lugar sábado no Coliseu Micaelense entre as 10:30 da manhã e o 12:30. É aberta a todos os membros da ordem, bem como ao público em geral. A tarde está reservada para a ordem fazer uma homenagem a alguns dos seus elementos e ainda ao ex-reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.